Mulher Drive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de animes baseados em jogos de videogame. Hoje é o podcast dele, ele mesmo, Matheus Bianese, o nosso gamer profissional. Olha aí, ó.
Deixa as pessoas acreditarem, eu vou deixar mistério assim.
O cara é o IGN Brasil.
Já vi algumas lives, inclusive da BGS, jogando jogos.
Eu jogo muitos jogos, cara.
É jogador profissional.
Ele joga e joga.
É isso. Mal sabem joga eles que IGN fica Imagine Animes Network. E foda-se.
Mal sabem eles que o seu nome é Matheus Bia Games.
Matheus Bia Games.
Eu jamais vou mostrar meu RG pros ouvintes.
É isso, gente. Na realidade, apesar da brincadeira inicial, esse foi um tema trazido aí pela nossa maravilhosa Gabi Zortson, né? Que tava considerando aí, pô, recentemente aí, né? A gente teve alguns animes baseados em jogos e existe um histórico aí, né? De animes baseados em games. E por que não conversar um pouco sobre eles, lembrar de alguns, inclusive, já adianto desde já, a minha lista tá enorme porque eu lembrei de mais coisa do que eu achei que eu ia lembrar e estou muito empolgado para isso. Mas antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho de sempre, que você, nosso ouvinte querido e querida que gosta do nosso programa, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, porque essa é a forma mais maravilhosa que você tem de nos ajudar pra gente poder chegar no ouvido de mais e mais pessoas e alçar novos voos com esse projeto e poder conversar com mais gente e pra poder crescer essa comunidade, que é nosso grande objetivo aqui, o nosso plano maligno, né? Tipo, de conquistar o mundo, é isso, a gente quer chegar no ouvido de mais gente. E você, ouvinte do Spotify, ou se você, mesmo que não tem Spotify, quer ajudar muita gente, cola lá no Spotify, vai no nosso feed, lá no topo do feed, debaixo da nossa logo, você pode nos avaliar com 5 estrelinhas, né? Nossa avaliação maravilhosa aí, muito importante pro nosso crescimento também, junto à plataforma, que é a nossa principal plataforma, a maioria esmagadora dos nossos ouvintes nos escuta pelo Spotify, e, né, queremos bater novas metas ali no Spotify pra gente ficar mais e mais feliz e a plataforma poder recomendar a gente para mais e mais pessoas por lá. E não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ele, PH Mota.
Aceito o convite.
Obrigado, vamos mandar de mão dada então.
Você pode entrar na nossa página no Catarse, que é catarse.me/animesoverdrive, e conhecer lá o nosso projeto de financiamento coletivo, onde a gente apresenta todos os bônus disponíveis, e não só isso, como a gente é reconhecido pelo próprio Catarse como um projeto de destaque. E pessoal lá do Catarse destacou a gente como um dos projetos que eles têm lá na plataforma, nas redes sociais deles. Muito obrigado, pessoal, por reconhecer. E muito obrigado a todos vocês que estão reconhecendo, né, que estão lá de fato visitando o Catarse, vendo lá as nossas categorias de apoio, entrando no nosso grupo de apoiadores. A gente tem batido nessa tecla toda semana que fala aqui do Jabá, né, de como esse grupo nos surpreende, e é um pouco bizarro que ele continua surpreendendo realmente a cada semana. Se tornou o nosso espaço seguro, o nosso espaço de orgulho da gente ter criado, orgulho da comunidade que a gente está criando, dos fãs, dos ouvintes que se aproximam da gente e usam lá, né, o espaço que a gente criou para criar laços com a gente e entre eles, e você também pode fazer parte disso, e não só vai ter acesso ao grupo, como vai ter acesso aos conteúdos que a gente libera só para apoiadores, como lives exclusivas, acompanhar nossas gravações eventualmente, espaço para fazer happy hour com a gente, receber o nosso podcast exclusivo mensal que sai lá só para os apoiadores. É um Animes Overdrive muito mais livre, onde falamos de qualquer coisa. Então, reiterar o agradecimento, né, a quem já nos apoia, ao Catarse por ter reconhecido a gente, e esperamos que mais pessoas possam se juntar a esse projeto. Se você ainda nem deu uma olhadinha, toda semana você ouve aqui, pô, pelo menos dá uma olhadinha lá, assim, dá, pelo menos, pô, pessoal charmoso, vai que vale dar uma chance, né? Assim, pessoas que estão dando chance, no geral, têm gostado. Então, pode ser que você goste também de participar lá do nosso grupo.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Thank you. Gabizord, no nosso grupinho, quando a gente estava discutindo nossas pautas do semestre, mencionou o que eu falei agora há pouco sobre diversos animes baseados em jogos que temos tido, né? Ano passado a gente foi agraciado com Cyberpunk, né? Edgerunners lá, que apesar de não ser uma adaptação direta da história do jogo, é um anime, né, que é baseado no universo de um jogo. E a gente, né, não vamos entrar em detalhes sobre Cyberpunk Edgerunners, porque nós temos um programa inteiro para falar dele. Se você não escutou, vai lá escutar. Mas o fato é que não foi só Cyberpunk Edgerunners que saiu ano passado, e nesse exato momento, nesta temporada, quer dizer, apesar de estar suspenso aí por conta de alguns problemas, está saindo nessa temporada o anime de Nier Automata, né? Version 1.1A, essas maluquices aí.
Só fazer um adendo, eu odeio esses títulos japoneses que começam a colocar número, e daí eles vão acrescentando número na frente, sabe?
Mas é pra ser maneiro, puta, né?
Tipo, mas é uma bosta, desculpa. Jovem. Não é jovem, é horroroso, cara.
Não é jovem?
É, não é pra ser objetivo, né? Porque só confunde, mas assim, que fica estiloso o nome. Concordo. Fica.
Ai, não sei.
Você não consegue falar.
Aí, pegou a menina. Pegou a Gabi.
É porque ela é jovem,
não me pegou.
Né?
Não disse eu que falei... pegou. Mas eu disse que é estiloso. Só que assim, eu não vou lembrar nunca desses números, entendeu? Sim. Quando eu leio, bato o olho, é estiloso. Mas depois disso...
Tanto que eu olhei aqui na minha nota pra lembrar o qual que era. 1.1A.
Não,
tá,
não. É tipo o filme de Evangelion, que fica botando um monte de número, ponto, uhum, e coisa. Não sei qual que é o número,
3.0 mais 1.0.
É, eu não sei. Mas assim, fica bonito, entendeu?
2.22.
A gente tá falando de jogo, né? O que eu mais lembro é Kingdom Hearts.
Que você adora.
Que é 1.5 mais 2.5 remix.
Isso eu odeio.
44.
Isso faz o menor sentido.
Eu fico, mano, o que vocês estão fazendo, mano? Pelo amor de Deus.
Não, Kingdom Hearts não faz o menor sentido.
Não.
Eu já tentei algumas vezes falar, tá bom, qual que é o primeiro, qual que... Sério, isso é bizarro.
Bizonho, bizonho, bizonho.
Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar de animes baseados em games. Alguns que a gente assistiu. Talvez algum que a gente tenha vontade de assistir, porventura. E eu queria, na verdade, começar perguntando pra vocês. Vocês têm animes baseados em games favoritos? Vocês assistiram recentemente alguma coisa, além de Cyberpunk Edgerunners?
Com certeza.
Óbvio que o gamer ia começar.
Ai, gamer, fala, gamer.
Eu sou um gamer que eu vou falar um anime desconhecido aqui. Chama Pokémon.
Ah, eu tinha poucos pra falar, eu só tinha dois, e esse era um que eu ia falar.
Que é o maior adaptação de jogo da história dos animes, né? E tá aí há décadas, 25 anos, pra ser mais exato.
E tá acabando.
Será?
Entre aspas.
Não, tá acabando o Ash.
Tá acabando uma parte.
A primeira temporada.
Acabando uma era. Logo mais vai debutar uma nova integrante aí do Pokémon.
Tô empolgado, inclusive, pra isso, viu? Não vou mentir, não.
Também tô.
Eu quero muito ver essa nova fase.
Eu acho legal o Bienestro lá de Pokémon, porque, assim, muito se fala, né? Pô, tá em pauta principalmente agora, porque, além do sucesso dos animes, tá tendo a série do Last of Us, né? Que, mais uma vez, nos últimos 4 anos aí, está revolucionando a adaptação de games.
Essa,
desde
sim,
que a Castlevania começaram a falar isso, aí Arcane fala isso, aí Cyberpunk fala isso. O pessoal parece que ainda não está conseguindo desapegar das adaptações bem feitas, porque de fato foi um fardo por muito tempo na cultura
pop.
É um
trauma, né? É um trauma.
É,
com
mas
certeza.
Eu acho que foi legal o Bianese ter falado de Pokémon pra começar, porque eu acho que esse trauma, ele é muito mais alimentado e ele tá muito mais ligado a adaptações para o cinema Hollywood. Né?
Live action.
Assim. Resident Evil. E também falando, talvez, de adaptações que precisem seguir uma história, né? Jogos que são mais famosos por história, por exemplo, um Persona, que o pessoal gosta demais de se apegar aos personagens. E aí vai fazer uma adaptação, não vinga tão bem, porque você pega um jogo de 100 horas e condensa em 10 episódios de 20 minutos.
Perfeito.
E tira ainda o principal mote de um jogo, que é a interação, né? E a posição de primeira pessoa ali, quase. Então, assim, existe muito essa coisa. Mas, quando se fala, talvez, de adaptação pra anime, tem muita coisa, assim, que desde sempre foi um sucesso. Desde o começo dos animes, eu não diria, porque desde o começo dos animes não tinha jogos, né? Os jogos vão começar a surgir ali lá pra década de 80, mais ou menos, que vai ter boom do videogame no mundo. Então, assim, e nessa época ali, já tem anime que faz sucesso de Dragon Quest, por exemplo. E assim,
perfeito,
é um anime baseado em jogo.
Perfeita colocação.
Então, assim,
lá o Pequeno Guerreiro nas antigas, né?
É um anime que já é clássico no Japão, pela franquia. É clássico no Brasil, porque... Então, assim, até na cultura...
E tem a versão remake que vale dizer já.
Exatamente,
desde já.
Então, assim,
As Aventuras de Dai.
Isso.
A último, né, que tinha aquele 3D fraco lá, mas muita gente, apesar disso, gostou
gostaram,
e continua acompanhando e matou a nostalgia.
Eu assisti um bom pedaço.
Então, assim, o anime, Eu acho que ele tem... Talvez a gente, principalmente esse momento agora que todo ano sai uma boa adaptação e, uau, está revolucionando, porque a gente está nessa era da revolução das boas adaptações.
Da adaptação.
Mas o anime, ele está um pouco mais protegido dessa maldição e talvez a gente se confunda às vezes, né? Então, assim, gostei que o Bianese falou primeiro de Pokémon, porque é isso. Talvez as pessoas nem lembrem de mencionar Pokémon ou outras coisas como o próprio Flyer, talvez até pelo nome, né? Sei lá, um Final Fantasy Advent Children, saca? Coisas assim que já foram adaptações de jogo aí no passado que estão fazendo bem por esse mercado, né? E mantendo ele vivo de alguma forma.
É que Pokémon estourou a bolha do jogo, né? Não é só um jogo agora. É uma coisa bem maior que isso. Então, acho que quando o pessoal pensa em Pokémon, nem pensa no jogo, assim, de primeira.
Sim.
Até pensa no anime, na real, antes do jogo. Muita gente, inclusive.
Eu tava pensando aqui que dá pra considerar um videogame, mas, tipo, Digimon também é uma adaptação de bichinhos virtuais, tá ligado?
Não. Mas o Digimon começou primeiro do jogo também.
É? Eu achei que fosse de, tipo, um derivado de... Como era o nome daqueles bichinhos virtuais? O japonês.
Tamagotchi.
Tamagotchi. Eu achei que fosse isso, tá ligado? Mas, enfim.
Não. Não, tanto assim, eu abri aqui o Wikipedia só pra confirmar, obviamente, né? Porque a gente aqui preza pela verdade, pelas informações fidedignas, né?
Não é entretenimento, isso aqui é jornalismo, né?
Exato. E o Digimon, ele é baseado em Digital Monsters de 97, que era um Tamagotchi.
Olha aí.
Eu sabia que tinha o Tamagotchi, mas eu não sabia a linha do tempo, se saiu o jogo RPGzado ou o Tamagotchi antes. Isso daí é toda uma geração de que foi, inclusive, influenciada por Pokémon, né? Essa geração que aí a gente pode tirar um Metabots, um Monster Rancher, talvez até aquele anime do Mega Man ali, que foi, saiu um pouco ali mais nos anos 2000, que é adaptação de jogo também. Essa pegada do Animemon, né? Até quem curte tem o canal do Sago lá no YouTube, ele direto tinha, eu não sei se ele ainda tem essa série, mas ele tem uma série, assim, desses Animemon. E talvez é muita gente, como a Gabi falou, porque o Pokémon estourou a bolha e todo mundo teve acesso a esses animes, talvez só na forma anime, inclusive, nem na forma jogo, não faz tanta associação, né, de quando a gente pensa adaptações de jogos, assim, porque, pô, o Japão não tá só errando, né? Inclusive tá errando menos do que Hollywood tentando usar dos games, mas assim...
Não, inclusive assim, eu acho que o caso do Digimon, pelo que eu tô vendo aqui, é meio parecido com o do Pokémon, que é uma parada que já surgiu meio que com a intenção, tá ligado? Porque, por exemplo, que nem eu disse aí que tem o Tamagotchizinho, mas quando os jogos de RPG, que nem você mencionou e você lembrou do Digimon, lançaram, foi no mesmo ano... que o anime lançou a primeira temporada, tá ligado? E o Pokémon, se não me engano, foi meio que isso também, né? Tipo, foi meio que no mesmo ano que saiu o
Pokémon tem talvez uns 2 ou 3 anos de
Tem uns
de
dois
diferença.
Anos de diferença? É. Do anime pro jogo primeiro,
é
pro Red?
É porque talvez você tá falando do mesmo ano de lançamento já ou nos Estados Unidos
Pode
ou
ser,
da versão
isso,
Red e Blue, porque Pokémon é lançado Red e Green antes, né? E depois quando vai fazer...
Perfeito.
Tem tipo um relançamento e aí pode ser que seja casado com o anime esse segundo lançamento.
Perfeito. Mas vocês começaram com umas paradas gigantescas, né?
Que deram certo, né?
Que deram certo. Tá, olha, eu vou ser honesto, eu tenho uma lista muito grande aqui, e eu tenho coisas que são muito boas, e tem coisas que não são muito boas, algumas muito conhecidas, outras menos. Mas já que vocês começaram com Pokémon, nada mais justo do que falar de outro também, que veio nessa vibe de adaptação de videogame, né? Só que seguindo essa linha do que o próprio PH falou sobre... É uma adaptação, mas ao mesmo tempo não é, porque não segue exatamente a historinha, sabe? A intenção não é realmente contar a mesma história que rola no jogo e tudo mais, que é o Metabots. Né? Metabots, que também aí é uma franquia de jogos famosa no Japão para um caraca.
Uhum.
Infelizmente, não é uma franquia de jogos famosa no Ocidente, tanto que acho que foram pouquíssimos os jogos da série Metabots que vieram de fato para o Ocidente, foram licenciados, traduzidos para inglês e lançados oficialmente. Tanto que até hoje tem jogo de Metabots saindo, saca? Inclusive, tem um jogo mobile dele que é relativamente famosinho, sabe? E a gente não tem acesso aqui. E é um baita de um anime. Assim, não sei se vocês vão lembrar, mas é um anime de 99 que no Brasil passou, se eu não me engano, PH me corrija, Fox Kids, né?
Fox Kids. E passou na Globo depois, eu acho.
Passou na Globo também. Na TV Globinho.
Boa, olha aí, boa lembrança.
Eu, assim, inclusive, assisti na TV Globinho. Eu adorava, achava virado.
Cara, e é muito bom até hoje Metabots.
Sim.
Pode assistir, não tem em nenhum lugar legalmente, mas no YouTube tem e vale demais a pena assistir.
Nunca teve um remake disso?
Não teve nada. Metabots só tem 2 temporadas ali, Metabots. Medabot, Medabot da Machi, e é isso, sabe? E ficou lá atrás, no começo dos anos 2000, nessa moda gerada pelo hype Pokémon, e sumiu, saca? Ficou, né? A franquia não acabou, como o Lobato falou, e tá na hora, né? A gente tá vivendo aí uma fase,
né?
De reboots de animes dessa época aí. Então, tá na hora. Tem muito espaço, sabe? Pra voltar a Medabots.
A maioria dos jogos, se eu não tô muito doidão, saíram em consoles da Nintendo. Porque o primeiro foi Game Boy. E daí veio vindo, tipo, DS, GameCube, 64, acho que teve também. Mas esse pai, ele não acompanhou a onda de consoles, né? Pra tá em relevância até hoje, saca? Esse pai, ele foi pro mobile, pra uma coisa mais alternativa, assim. Só existir por existir, saca? Sobreviveu o IP. Saca? Mas nada mais que isso.
O primeiro jogo do Medabot, inclusive o nome no Japão não é Medabot, é Medarot.
Isso.
O primeiro é de 97 e surgiu no primeiro Game Boy.
Isso,
tá ligado? Antes do Game Boy Color. E desde então é Game Boy Wonderswan, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS e hoje tem pro Nintendo Switch. Então é realmente, tipo, ele ficou meio que fechado aí no nicho Nintendo e praticamente no Japão. Porque tem um jogo ou outro aqui que é PlayStation, mas tipo, por exemplo, esses do PlayStation, tem dois aqui que eu vi aqui, que eu nunca nem vi, sabe? E hoje o que eu mais vejo é o do mobile, que eu vejo algumas pessoas jogando, postando print, mas ao mesmo tempo é japonês, saca? Então, porra, aí fica difícil. Eu, pelo menos, não me arrisco tanto. Agora, só pra mencionar, esse é um anime que eu acho que vale muito a pena, como o PH e o Bianese mencionaram, assim. Revi alguns episódios, tipo, acho que foi ano passado, se eu não me engano, sabe? E olha, tá muito bom de assistir ainda. É um anime divertido. É um anime que a animação tá super em dia, sabe?
Uhum.
É um anime bem animado, com uma ação legal, tem uma comédia interessante. Ele não se preza uma parada, tipo, muito genial, sabe? Ele realmente é um negócio que tá... Ele tem esse aspecto do Pokémon de querer ser uma história mais infantil, né? Tem aqueles pastiches de desenho infantil, algumas repetições de episódio. Ah, e o cara é misterioso, que sempre aparece. Aquele cara, o personagem mascarado que todo mundo sabe quem é, menos as pessoas que estão na história, sabe? Que é o dono da loja. E, enfim, tipo, as lutas com os Medabots são sempre muito divertidas. Essas dinâmicas de, tipo, ah, é porque eles lutam, aí se ele perde tipo, a perna, um membro biônico, aí tem que trocar por outro. E, cara, sério, é muito legal, vale muito a pena. Esse, infelizmente, não tem fácil pra assistir, como vocês falaram, né? Mas, independente disso, eu recomendo muito mesmo assim. Se alguém puder ter oportunidade, eu recomendo demais assistir. Inclusive, uma felicidade, uma menção honrosa aos nossos amigos da Cúpula do Trovão, que no finalzinho do ano passado fizeram um episódio de podcast deles sobre Medabots, e eu fiquei muito feliz de saber que eles fizeram um episódio sobre Medabots, porque é uma obra que merece essa atenção, e quem sabe a gente aqui um dia não dê essa atenção merecida pra esse anime.
E Medabots, ele foi animado e produzido pela Production ID, né, o estúdio, que sempre foi muito progressista, né, então, tipo, a qualidade de animação pra época era muito foda, saca? Não era qualquer coisa, assim. Não era qualquer animezinho que os caras compram só pra vender o jogo, saca? Foi um negócio bem feito, assim. A Production IG, pra quem não conhece, entre os nomes, já fez Ghost in the Shell, já fez Haikyuu, Attack on Titan. Então, tipo, os caras sabem o que fazem. Geralmente, eles estão à frente do tempo deles. Então, de fato, Medabots teve um investimento ali bastante pesado. Não foi só animezinho de 12 episódios pra vender boneco e jogo, né?
E como a gente começou falando aí Pokémon e puxou um Medabots, eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Vamos entrar no campo legal do nome desse podcast. A gente tá falando de animes baseados em jogos ou em videojogos. Porque senão, eu vou simplesmente meter na entre-regra aqui um outro anime baseado em jogo que é dessa mesma leva aí, que é simplesmente Yu-Gi-Oh!, né? Que é...
Fato.
Pô, não, válido. Fato. Pô,
vale demais. Vale demais.
Mas peraí, no caso do Yu-Gi-Oh! Não é o oposto? Não é o caso de, tipo, o jogo veio depois do anime? Eu acho que o anime
não,
veio primeiro.
É porque o jogo de cartas.
O jogo de cartas veio
isso,
antes.
O jogo de cartas.
Vem antes.
Veio
e
antes.
Aí, o anime vem do jogo de cartas e aí tem jogos digitais baseados nos dois.
Não, mas o que eu quero dizer é, no caso do Yu-Gi-Oh!, o anime veio primeiro de tudo.
Eu nunca soube disso. Eu realmente sempre achei que a cartinha tinha vindo antes.
Não, e aí, novamente, olhando aqui no Wikipédia, né? Que claramente a gente se preparou para um cacete desse programa.
A gente sabe um pouco de anime, gente. De jogo, não muito, pelo jeito.
Eu eu tava confiando que o Bianese ia vir com, né, com
as datas. Eu já disse, cara. É tudo uma farsa.
A carteirinha
farsa.
Gamer
é
simplesmente
farsa.
Vai causar uma demissão aqui hoje.
É, exato. Ó, no caso do Yu-Gi-Oh!, Wikipedia, o que veio primeiro é o mangá, e aí na sequência veio o anime, e na sequência veio o joguinho de carta, o card game, né, que
falei uma grande
tá até hoje
merda,
firme e forte.
Mas falei, o importante é registrar a opinião aqui.
Mas, ó, Yu-Gi-Oh! É uma boa lembrança, independente de qualquer coisa, é uma excelente lembrança, porque marcou pesado, né, uma geração aí. É óbvio, guardando a devida proporção com o que a gente tá falando de Pokémon, por exemplo, começou com Pokémon, mas marcou. É um card game sólido até hoje, sabe, muito jogado, tem animes sendo produzidos até hoje, em que pese eu não conhecer quase ninguém que continue assistindo, porque eu vou ser sincero, eu amava a primeira saga lá do Yu-Gi-Oh! Com o
da
Yugi,
Ilha,
né?
Da Fantasia?
A todas elas, tanto a da Ilha da Fantasia, com o Maximilian Pegasus de vilão, eu amava isso, que é o maior ladrão que já existiu, já vamos falar sobre
ele
isso.
Ele era muito foda, cara.
Tá, não, então vamos falar do Maximilian Pegasus. Cara, que personagem absurdo, porque assim, o cara, ele era o criador do jogo, ele jogava contra as pessoas usando cartas que ninguém conhecia ou tinha acesso.
Ele criava as regras
um
na hora, tá ligado?
Ele enxergava a mão do oponente. Ele era um baita de um filho da puta.
Muito, muito, muito.
Ai, meu Deus do céu. E conseguiu perder, ou seja, né, a competência não era o forte ali.
Pois é.
Mas a Batalha da Cidade é legal, e eu assisti a outras temporadas. Eu assisti o GX, que já ia uma outra parada de tipo de colégio.
Puta, eu achava...
Quase um Harry Potter do Yu-Gi-Oh! Que é paia pra caralho.
Muito.
Enfim, e tentei assistir uns outros lá, o de moto. Tem um que eles jogam carta em cima da moto, irmão.
Cara, que coisa... Que conceito merda, mano. Por favor. Os caras não. Foram de deuses egípcios. Sim. pra
moto.
Pra batalha de Harley Davidson.
Vocês não podem gostar de Velozes e Furiosos e ser contra Yu-Gi-Oh! Na moto.
Mas eu gosto de Velozes e Furiosos.
Você tá certo.
A hipocrisia está em exaltar...
Ah, entendi,
se
entendi.
Se Velozes e Furiosos é incrível, jogar Yu-Gi-Oh! Na moto é igual.
Imagina se o Toretto puxasse um deck pra combater o Brian. Porra. Na mesma coisa. Mas peraí, ó.
Entendeu o impacto?
Eu queria muito ouvir a opinião da Gabi, porque a Gabi tá fazendo umas caras há uns 5 minutos.
Odeio
games, essa sacanagem.
Né?
Eu
vou
gente, eu não tô animes, entendendo né? Nada.
Eu vou expor a Gabi.
Não
expõe.
Sonha,
expana,
não.
Expana.
A gente tá aqui gravando, a Gabi está fazendo stories para o Instagram. E nos marcando, e marcando a gente,
que danada,
fazendo
velho.
Quiz com a gente, cara. Depois vocês
que
olhem.
Que danada, que danada.
Depois vocês olhem, tá maravilhoso.
É, eu tô fazendo a pão, eu tô produzindo conteúdo e, inclusive, agora que o Benese puxou isso, é só vocês seguirem a gente no Instagram, que daí quando eu estiver desocupado no meio da gravação de um tema que eu não me identifico tanto, eu vou estar lá, entendeu? Provavelmente, então é isso. Mas eu não entendo
muito.
Você
não assistiu Yu-Gi-Oh, Gabi?
Não, cara, eu nunca assisti Yu-Gi-Oh. E nem este Medabots aí também, não.
Eu tenho muita vontade.
E nem Velozes e Furiosos.
Você ia gostar de Medabots, Gabi? Gabi, Medabots você ia gostar. E nem Velozes e Furiosos?
Nem Velozes e Furiosos.
Quando que você vem pra São Paulo mesmo? Março, né? A gente vai ver Velozes e Furiosos, tá?
Ai, que droga, é bem na casa do Bianese que eu vou ficar, véi.
Vamos fazer uma maratona.
Não, tá
maratona
bom, com amigos eu vejo, mas sozinha eu não me proponho essas coisas, não.
Nossa.
Velozes e Furiosos eu via, tipo, umas partes na casa do meu primo, porque ele era viciado, dele me obrigava a assistir um pouco, mas eu não gostava, não. Então, eu não sei opinar, eu tô igual a moça lá do não sei opinar.
A Glória Pires?
É.
Tá bom. Eu tenho muita vontade de trazer Yu-Gi-Oh! Pra esse podcast, de coração. Eu tenho muita vontade da gente
vai
gravar,
rolar,
mano.
Eventualmente vai rolar, vai rolar, vai rolar.
Mas só a parte boa, por favor, não vamos com GX,
não,
pelo amor de Deus.
Não, 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 a gente... Não precisa nem assistir tudo.
Ilha da Fantasia ali, acabou.
A Gabi fez uma cara ali de tipo, meu Deus, vocês vão fazer assistir isso.
É bom,
Gabi,
mano. O começo
eu juro
é bom.
Que não é bom,
tá
não.
Bom.
Mas é divertido.
É muito bom.
É
muito
engraçado.
Bom.
Divertido talvez seja a palavra melhor.
Se o Pedro falou que não é bom, é porque realmente
é, porque,
é uma bosta.
É porque é um anime
mas
de criança
é um anime.
Pra vender brinquedo
isso,
dos anos 2000,
isso.
Entendeu? Pra farmar dinheiro de pai, é isso.
Exato.
Isso que
a
coisas.
Intenção não é ser bom, não é ser uma obra-prima, não é ser disruptivo.
Tá bom, eu vou assistir enquanto
narrativa.
Eu trabalho, que daí não presto tanta atenção
é
assim.
Ser atraente o suficiente excelente. Pra você querer comprar o produto daquela parada, saca?
É
simplesmente
isso.
Isso.
Tanto que comprei na época.
Eu comprei demais, mas eu comprava falso, porque eu não tinha dinheiro pra comprar de verdade.
Eu jurei que você ia falar agora que você... Eu comprei agora, semana passada.
Sim, aqui
não,
está meu deck, tá ligado?
Na época era falso mesmo. Eu lembro que o meu pai, na época eu morava em Goiânia...
Custava 10 centavos na banca. Vinha 10 cartas, tá ligado?
Ai, que delícia.
Tá, mas você tá falando daquele pequenininho.
Também, mas o grande também vendia.
Não, eu não lembro desse preço, porque em Goiânia não era tão fácil de arranjar essa parada. Mas o meu pai, não sei se eu já contei isso aqui, mas meu pai é piloto de avião. E meu pai, na época, tipo, ia muito pra São Paulo, obviamente, e ele, cara, uma vez ele apareceu simplesmente em São Paulo, falou assim, sei lá, gastei 10 reais. E ele me trouxe, velho, sem sacanagem, uns 8 decks de Yu-Gi-Oh! Pirata, que foi maravilhoso, porque ele tinha umas cartas roubadas, assim, tipo, sei lá, eu tinha um dragão negro que...
Cartas 4 roubadas?
Estrelas.
Que isso?
É, tipo, o normal tinha 5,
o pai
cinco,
dele
ou seja,
roubou na mala de uma criança do avião.
Não, sim. Mas...
É isso que ele tá contando pra
se
gente.
Se foi, não, não me contou. Mas o fato é que eu ganhei dos meus
quando
amigos.
Quando extraviar a sua mala, saiba que tá com o Pedro Lobato.
Não. Isso, né? Chega aqui em casa.
Coisas
chega
que na você casa não dele. Pode colocar na mala. Tipo, faca, líquidos, cartas de Yu-Gi-Oh!
Cartas de Yu-Gi-Oh! Caraca, viu? Mas, ó, pera aí, Gabi, você. Você que é uma pessoa sensata e tava distraidíssima. Eu adorei a sua reação quando eu falei seu nome. Você tem algum que você tem uma lembrança boa? Ou é só os mais recentes aí?
De anime só?
Não, oi. Do que a gente tá falando aqui?
Esse é o Animes Overdrive.
Porque sei lá, vai que ele abre, não sei. Não, mas assim...
Não, anime baseado em jogo.
Que
pô.
Eu joguei, não. Mas que eu assisti e tem um jogo, é Danganronpa.
Danganronpa.
Eu nunca assisti um anime.
Cara, eu pelo já. Menos assim, eu assisti muito quando eu era uma otaku iniciante. Então eu não sei okay. Se eu confio ainda na mesma opinião, entendeu? Eu tenho medo de opinar e...
Mas você tem uma memória boa. É uma memória positiva a respeito.
É, positiva sim. A minha memória não é boa, porque eu não lembro direito das coisas que aconteciam. Mas eu lembro que eu gostei na época. Mas assim, eu vejo muita gente legal. Que jogou o jogo falando que é uma merda. Mas não sei. Eu, vendo o anime como iniciante otaquinha, gostei. Eu lembro que eu achei da hora. Tanto que eu vi duas temporadas, que eu acho que saiu mais que uma até.
Mas
Danganronpa assisti...
é um negócio no Japão, assim. Tipo, se eu não me engano, ano passado saiu o jogo, saca? É um negócio
então,
constante,
é
assim,
sim,
regular,
sim. É famosinho. E eu assisti Danganronpa. E eu tenho muita vontade de jogar Persona, né? Mas eu não sei se... Persona tem uma adaptação em anime?
Tem várias.
Todos os animes têm adaptação, basicamente. Todos os
entendi.
Jogos têm adaptação.
Não, é porque eu sempre confundia
é
isso. Porque o estilo do jogo é já anime, né? Daí, às vezes, eu vi umas coisas. Daí, eu tinha dúvida se era do jogo ou se era de alguma
entendi.
Adaptação, enfim. Mas eu tenho vontade de jogar a Persona, não necessariamente assistir.
Se era bom, era do jogo.
É, mas é mais isso.
Sobre o Danganronpa, eu só joguei o primeiro game, não joguei tudo, porque o jogo me cansou, pra ser honesto, assim. Apesar dele ser interessante, a história ser interessante, o que me cansou foram os minigames do jogo. Então a galera que tá escutando pode meter pedra, não terminei, mas eu tava me divertindo nos aspectos da história. E eu sabia que tem anime e eu tinha curiosidade, porque eu acho que é um jogo adaptável, sabe? Eu consigo imaginar ele sendo transposto pro anime e continuando sendo bom, sabe? Uhum. Porque tem toda a vibe de mistério e tudo mais. Óbvio, tem aquele fator do que o PH mencionou no começo, né? Ainda é um jogo que você, tipo, tá em primeira pessoa, né? Tipo, você tá ali indo atrás e tal da galera, dos personagens e conversando, você perde um pouco disso, né? Dessa liberdade que no jogo você tem através do anime. Mas mesmo assim, eu consigo visualizar uma história transposta pro anime, apesar de que agora eu tô triste porque você disse que talvez não seja tão bom assim.
Ah, mas eu não sei dizer, né? Sei lá, vai que
é
bom.
Você não comparou,
e...
né?
É, eu falo de opinião alheia, tanto que eu nem sei do que se trata o jogo. Mas eu sei que o anime pelo menos me prendeu, assim, me prendeu a atenção, né? Então, pra mim já basta.
É, basicamente aquele negócio lá de todo mundo transposto pra um lugar, jogo da morte, essa parada mesmo.
É. Uns jogos vorazes.
É Isekai?
Não, Isekai. É tipo Battle Royale, por aí.
É um Battle Royale, é.
Ok.
De assassinato e tal, enfim. O Persona, eu só joguei o Persona 5. É um dos meus jogos favoritos da geração PlayStation 4, das coisas que eu joguei no PlayStation 4. Eu amei cada detalhe do jogo. E na época, ele foi lançado... A animação Persona 5 da Animation. E eu assisti um bom pedaço dela e não sustenta, assim. A qualidade do anime é muito merda e não substitui, sabe? Tipo, em nada a qualidade do que o jogo entrega em termos de narrativa, história. Então, é uma parada que eu não senti que conseguiu fazer essa transposição bem, sabe? E eu sei que tem anime de todos os personagens. Tem do 4, tem do 3... tudo mais, e eu queria muito o foda de JRPG, né, desses RPGs japoneses é esse, você vai jogar um RPG japonês que eu amo, do fundo da minha alma, a estética, a vibe e tudo mais, é tudo 150 horas de jogo, e bicho, não tem como jogar 150 horas de jogo pra cada jogo desse que dá vontade de jogar, sabe? Então eu queria muito que tivesse um anime que fosse suficientemente bom pra poder só assistir e não precisar jogar.
É que não tem como contar 150 horas, traduzir 150 horas no
não
tempo
tem,
tão
véio.
Curto, né, e assim, o anime acaba sendo só um publi mal feito, assim, pro jogo. E eu acho que esse que é o principal problema das adaptações que só tentam fazer essa consolidação, esse resumo de uma experiência numa obra inferior. Quando a gente vê todos os casos que a gente cita aqui de sucesso, e acho que a gente pode citar o maior para coroar isso, são animes que não estão tentando reproduzir a experiência do jogo, não estão tentando contar a mesma história de jogo, estão pegando os elementos que fazem aquele jogo ser atraentes, de universo, excelente, de personagens, de cenário, e contar uma história dentro desse universo. Às vezes com os mesmos personagens, às vezes com personagens originais, por exemplo, o Ash e Pikachu é uma parada original, não é assim o jogo de Pokémon, né? Apesar de você ser um treinador. E a gente falou, por exemplo, do Cyberpunk, que não vamos só ficar alongando aqui, pra vocês poderem dar play nesse e dar play em dois, que a gente multiplica, né?
É isso.
Mas, pra falar de um que a gente ainda não falou no podcast, e com certeza ainda vamos trazer aqui um momento, vou trazer dois, né, assim, que eu citaria aqui. Um que eu joguei e vi, e foi um fiasco, e um que eu joguei e ainda não vi, mas sei que é bem conhecido, que são Phoenix Wright e o Castlevania. O Phoenix Wright é um dos jogos da geração DS mais exaltados por todo mundo que tinha um DS.
É fantástico.
Se você tinha um DS, esse jogo chegou até você, pelo menos o nome dele, de alguma forma, sabe? É, fez franquia, até hoje ele é eterno pra quem usa Twitter, é toda hora meme de Ace Attorney, de Objection, de traduzir briga de thread em diálogo do jogo. Aí você vai ver o anime...
Queria fazer um apelo aqui a todos os estudantes do ensino médio. Gente, direito não é o Phoenix Wright, tá? Não, não entrem nessa, pelo amor de Deus.
Por favor.
Não vão fazer advocacia se vocês acham que vai ser o Phoenix Wright. Não é assim.
Eu gostei que quem falou disso foi o Bianese, que não é advogado, né? O advogado que não disse nada. Então, eu vou dizer, gente, é igual o jogo, tá? Mentira, né? Não.
É idêntico, inclusive o Lobato se único... inspira diariamente.
No... Exato. Eu sou a cara do Phoenix Wright, né? Porque, meu irmão, só pra complementar essa piada, é o único momento do universo em que ser advogado é divertido, é jogando Phoenix Wright.
E é muito divertido, por sinal.
É muito divertido. Caraca, a gente é muito bom.
A gente ainda é muito bom, tá, PH? A gente ainda é muito bom.
Então aí, sabe, assim, o que é legal no Phoenix Wright é a história, não pela história, é por você estar envolvido na história bem escrita. Quando você tira essa experiência e acelera ela, ao invés de você estar envolvido num caso de investigação por horas de gameplay, você resume esse caso a um, dois episódios, sabe, assim. E aí, sabe, cadê a profundidade, cadê... Diferente, por exemplo, do Castlevania, assim, qual é a história de um Castlevania? Cara, não importa, sinceramente. É você pegar o seu boneco, explorar o castelo, matar inimigo, sabe, assim. É claro que ter uma história...
Joguei vários, não sei até hoje.
Acompanhar uma história... pode contribuir para a experiência do jogo? Certamente pode. Mas quantas pessoas jogaram Castlevania e quantas pessoas consumiram qualquer Castlevania pela história, entendeu? Cara, é tipo assim...
É isso aí.
E aí o jogo tem uma liberdade total, sabe? Assim, cara, vamos fazer aqui um universo, é o que o Cyberpunk fez.
É que o gameplay é maior do que a história, no fim das contas, né?
Exatamente, assim. E é isso, cara. Um jogo, ele é... um jogo bom...
definir um gênero.
Porque é legal você jogar, pô. É a jogabilidade que faz o jogo ser maneiro. Da mesma forma que é narrativa, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de mundo, que faz uma obra audiovisual ser maneira, sabe? Então, assim, eu acho que quando... voltando lá...
Você não assistiu Castlevania, né?
Inclusive. Castlevania, eu comecei a assistir a primeira temporada quando saiu, mas aí ficou perdida, né, no meio de listas. Falei, depois eu continuo.
Eu também,
porque eu não tinha
coisa.
A compreensão que ia tão longe. Pra mim, ia ser aquilo ali, a Netflix ia abandonar.
Sim, entendi.
Mas já tem 4 temporadas, não sei nem se vai ter 15 ou se já acabou.
Não, fechou.
É fechado,
fechou.
Né? Então, assim, e é muito bem recebido, né? Era a melhor adaptação de anime até Cyberpunk, sabe? Roubar esse posto.
Pra fazer justiça ao anime de Castlevania. Castlevania é fantástico, disponível em 4 temporadas na Netflix. A narrativa é muito absurda, muito foda mesmo. É uma história completa em 4 temporadas ali de, eu acho que, 12 episódios por aí. 10, 12 episódios.
Se não me engano, ao todo são 50, assim, mais ou menos.
50 episódios ao total, bicho. Aí, é isso,
mais ou menos isso.
Tem uma evolução narrativa muito massa, tem uma ação massa, e Castlevania entra naquele padrão que a gente já tá acostumado às vezes a comentar, no caso de Avatar, que é um, na realidade, é uma produção americana.
Sim, isso.
Porém, isso. Baseada totalmente na estética de anime, na narrativa de anime, na ação de anime, tanto que o próprio criador da série, o idealizador, que é o Sam Dietz, ele é tipo um otakuzaço absurdo, assim.
E é um jogo japonês, né? Então...
E é um jogo japonês.
E são 32 episódios. 32. Oficial.
Errei.
Caraca,
errei.
Amassou. passou.
Eu ia até trazer Castlevania mesmo não sendo anime, porque o negócio do Castlevania é que a série, ela é adaptada do terceiro jogo de Castlevania. Mas o que importa é que todos os jogos que começaram lá em 87 eram muito antigos e eles não tinham a capacidade técnica de, tipo, fazer grandes diálogos, aprofundar em grandes conversas.
Perfeito.
Fazer design de personagem legal. Era tudo pixelado, cagado, saca? Por mais legais que fossem os jogos. E o Castlevania pegou todas as histórias que eles tentavam contar de uma maneira superficial, que era o que dava pra fazer na época, tá ligado? Com a técnica que eles tinham, e aprofundou de um jeito muito foda, cara. Muito foda. Mesmo, assim, saca? Tanto que o jogo mais famoso, que provavelmente o Symphony of the Night, nem foi esse que foi adaptado. Os caras escolheram adaptar outro porque eles tinham fé que a história daquele jogo, que é o terceiro, não tinha feito jus à história no jogo, né? Eles decidiram fazer no anime e ficou muito foda. E eles pegaram vários personagens secundários e deram todo um destaque, deram todo um protagonismo deles. Os caras que aparecem em uma ceninha no jogo, sabe? Viraram coadjuvantes de peso e por aí vai. Então, Castlevania realmente é muito bom, cara. E eu gosto demais também de como eles pegaram aqueles cenários 2D dos castelos, que já eram muito legais, já eram super imersivos, e transformaram no bagulho 3D, que são muito fodas, mas ainda assim tem a essência daquele 2D que você viu, saca? As cores são similares, todas as estruturas dos castelos são similares, você olha pra, tipo, os balaustres do castelo, muito foda. Então, tipo, Castlevania, cara, merece ser assistido, por favor, façam isso aí.
Os balaustres, vocês têm que dar uma moral pro balaustre do Castlevania. É um baita anime, gente, sério. Tá aí, eu reforço a dica. Agora, até puxando na lógica que a gente tava mencionando agora há pouco, de JRPGs, né, que eu tava mencionando. A Gabi puxou o Danganronpa, o PH falou do Ace Attorney e tudo mais, aí eu tava falando dos jogos, dos Personas, né? Jogos enormes e tudo mais. Tem uma franquiazinha de JRPGs que eu sou muito fã e, infelizmente, são poucas as pessoas que eu vejo comentando e conversando por aí sobre ela, e que tem adaptações de anime que funcionam muito bem pela mesma lógica que o PH elogiou, que obras conseguem fazer muito bem quando elas não querem contar a história do jogo. Elas aceitam o jogo como eles são, aceitam a história do jogo como eles estão lá, e aí eles aproveitam a mídia anime pra expandir o universo, fazer outras coisas, inclusive até em alguns casos com os mesmos personagens, só que em outras situações, que é a franquia Dot Hack. É uma franquia de JRPG que começou lá na época do PlayStation 2. Tinha uma tetralogia, que era o Dot Hack Mutation, Infection, Outbreak, Quarantine. E ainda na geração do PlayStation 2, teve mais uma trilogia de jogos baseados nessa franquia, que é o Dot Hack.GU, volume 1, 2 e 3. Esse GU, ele foi relançado. Então, você consegue jogar ele hoje, tanto Play 4, Nintendo Switch, todas as plataformas modernas, tem esse jogo, a trilogia inteira, dá pra jogar. Só pra quem não conhece, assim, que tem muita gente que não sabe, e se você sabe, tá ouvindo esse podcast, vai lá jogar amor pra mim no Twitter, no Instagram, pra falar que você conhece também, porque, sério, amo esse negócio. É basicamente um jogo que se passa dentro de um jogo, sabe? O conceito do Sword Art Online, saca? Realidade virtual, a galera entra no jogo e tudo mais. E é basicamente uma história que desenrola dentro de um MMORPG de fantasia medieval, meio futurista, tem uns aspectos diferentes, e existem mistérios que estão rondando esse jogo, pessoas que estão entrando em coma e tudo mais, e aí, enfim. Rola esse mistériozinho. Tem vários animes. Tem 3 em específico que eu já assisti alguns deles. Eu não assisti todos inteiros. Desde 2002, 2003 e 2006, teve o Dot Hack Sign, o Dot Hack Legend of the Twilight Bracelet e o Dot Hack Roots. São animes que são desse mundo, são desse universo, não se prestam a querer recontar a história do jogo, das coisas que você joga no jogo, mas expandem esse mundo. Tanto que no Roots, que é o mais novo, entre aspas, que é o de 2006, ele pega o personagem do Hack GU, desse personagem principal aí, desse que você consegue jogar hoje em dia, e ele conta uma história que no jogo ela só é mencionada. Tipo, no jogo é tipo, porque no passado aconteceu isso. E você não joga essa parte, você não vê isso no jogo, você não tem a memória no jogo, sabe? Você não vê, você só ouve as pessoas comentando a respeito, os personagens. E aí eles fizeram um anime de tipo uns 12 episódios, 20 episódios, sei lá, que conta justamente esse pedaço que tipo não foi contado no jogo. E cara, isso é genial, sabe? Eu gosto muito desse jogo, eu acho os animes muito bem feitos, sabe? O primeiro deles, o Sign, inclusive, ele tem uns aspectos mais sombrios, assim, ele não é tão crianção, sabe? Ele não puxa muito pra esse lado. O Twilight Bracelet, por outro lado, ele já tem uma pegada mais infantil, tanto que os personagens principais é tipo, ah, é uma criançada que tá jogando o jogo e que quando eles entram no jogo, eles meio que reativam as skins dos personagens lendários desse mundo, que são os personagens da primeira tetralogia, tá ligado?
Foda.
Tanto do menino quanto da menina. E, cara, sério, é um primor, sabe? É tipo, eu acho que é uma parada muito legal de ver, de assistir o anime, aí você vê o jogo e você complementa, sabe? Essas coisas, tudo vira um grande universo. Tanto que até hoje eu torço muito por mais coisas desse mundo, sabe?
É doideira, porque eu nunca tinha ouvido falar de toda essa sinopse, pra ser bem honesto, assim. A única coisa que eu sabia de Dot Hack é que, na época do PS2, foi tipo um FIFA, assim. Era um jogo anual, tá ligado?
Uhum.
O do PS2 durou, né, entre aspas, 6 anos até o lançamento do PS3. E, se eu não me engano, só no PS2 tem, tipo, 9 jogos. Do Dot Hack, dessa série, saca? É muita...
Sete jogos. Sete.
Então, foi quase um por ano, e com um ano que teve 2 aí. Então, tipo...
Exato.
Era um bagulho... Era um negócio, assim, que a ponto de ser necessário ser feito um anual, porque era bem, muito bem vendido no Japão, saca? Então, é legal você contar essa história, porque eu, honestamente, só sabia desse fato. Eu não sabia nem um pouco da história.
Cara, e uma coisa que é interessante é que, por exemplo, eu curto ter coleções de algumas coisas que eu gosto, e videogame em específico não é uma parada que eu compro pra caramba, é jogo e tal, mas eu tenho coisas que eu curto, que eu gosto de ter e tudo mais, e eu tenho muita vontade de ter essa parada, só que é um jogo raro para um cacete.
Porra, imagino.
Tanto que se você pesquisar pra comprar no eBay o Caramba 4, é caríssimo, caríssimo. Pelo menos tem essa versão nova aí.
Outra coisa legal, tipo, puxar o Hack, é que ele, juntamente com outras adaptações de jogo dessa época, mas ele tem, acho que talvez um destaque muito grande, porque ele ser mais especificamente sobre isso, de um mundo virtual, como o BNS chegou a mencionar, Digimon também é isso, né? Personagens entram no mundo virtual, uhum. Monster Rancher é isso, o jogo do Mega Man, o jogo já é sobre isso, e aí o anime é sobre isso. Eu acho que essa é uma geração que os animes de jogos se viram pra inserir o clichê do entrar dentro do jogo, né? Assim, ó, o personagem, sim, que entrava no videogame. E aí, hoje, e eu acho que aponto o Hack como um dos grandes responsáveis por esse movimento, a gente vê, como você até mencionou como comparação na própria explicação, o fenômeno de surgir um Sword Art Online, que é um anime de um
que
jogo...
Que é um fenômeno.
Que
é.
Não existe o jogo, mas o jogo
ainda
faz o processo reverso, entendeu? Ao invés da, sim, gente jogar e querer ver o anime, a gente vê o anime e quer que saia o jogo, assim, criou essa... Pô, por que
será
que
não tem
um
jogo? Será que
por
isso que existe tanto Isekai de jogo?
E aí o Isekai de jogo é por conta do fenômeno Sword Art Online, assim, é um fenômeno que acontece geracional, né, mas Sword Art Online com certeza é um nome forte aí, e a ponto de hoje em dia isso ter gerado tanto a vertente Isekai, que não precisa gamificar, né, é só o mundo de fantasia, e tanto a parada dos jogos que gamificam tudo, né, assim, é um Isekai de jogo, como a gente tá falando, às vezes... Pra gente que não foi acostumado a ver esse tipo de anime e entender isso como anime, parece chato. Pô, tudo vai gamificar o jogo agora? Porque, assim, que foi o que me tirou, por exemplo, quando eu tava vendo o anime da Aranha. A Aranha vai ficando super poderosa e tinha uma comédia legal, mas era pra mim essa coisa de subir de nível e ganhar um poder como num videogame, no anime não funcionava. Mas é um formato que tá aí, tipo assim, e tem principalmente em mangá coreano, né? A galera, mangá coreano, explora esse conceito ao máximo. Tem Solo Leveling recentemente, né, que vai muito disso, e é um fenômeno, e assim, e eu acho louco como as coisas vão dando essa volta, né, os animes inspirados em jogos acabaram criando o gênero de animes inspirado em jogos que não existem, a ponto disso ser um gênero que deve ter muita gente que consome só isso e tá satisfeito na temporada, né?
Eu tenho amigos, inclusive, que toda temporada vem falar pra mim que assistem, tipo, todos esses isekais.
Meu Deus.
Todos. Inclusive, um beijo pro Alexandre, se estiver nos ouvindo aí.
Beijo, Alexandre.
Apesar de a gente ter feito esse bloco aí do mundo mais moderno, animes do mundo virtual, games são modernos demais, voltando um pouco antes, um que com certeza pegou muita gente e passou no Brasil, era um fenômeno de jogo e talvez muita gente nem associava anime ainda na época, era o anime de Street Fighter, né? Que assim...
Maravilhoso. Assim,
é um baita anime, velho.
É um pouco disso que a gente tá falando, de explorar. Os personagens de Street Fighter já tem história no jogo, né? Inclusive, inclusive essa, assim, era uma das coisas legais de terminar Street Fighter, descobrir o final de cada um, falando lá do Street Fighter 2, né, que foi o verdadeiro Street Fighter e o único para muitas pessoas até hoje, ainda que a franquia esteja caminhando muito bem, obrigado. Mas, sim, esse anime era isso, saca? Você via, pô, caraca, o Ryu tem uma história, o Ken tem uma história, sim, e eles viajam o mundo, e o Bison, sabe? Porque, cara, e era esse visual muito, né, assim, muito Street Fighter mesmo. Sabe?
Anos
o anime
90,
faz jus, sabe?
Era anos 90.
Os caras marombeiros ali do jogo. E eu acho que foi um anime que marcou muito, né? Assim, a geração que via anime na TV nessa época, quem era moleque e gostava, ou quem jogava o jogo e teve... Porque passou no SBT, né? Então, assim, não foi nem de difícil acesso. O Street Fighter, eu acho que é... Tem vários animes de adaptação de luta, né? Mas o Street Fighter, ele é o que foi... Marcou, principalmente, porque Street Fighter, nessa época, com certeza, era indiscutível, maior, se você for King Fighter aí, já sabe que tá errado, mas... e o anime desses. Tava, né, passando aqui, então as pessoas tinham acesso aos dois canais, você toda hora podia jogar videogame, se você conhecia alguém que tinha um videogame, você ia jogar Street Fighter, se você ia no boteco, num Taito, você ia jogar, ou pelo menos ser exposto a Street Fighter, e se você assistia desenho no SBT, o que provavelmente, se você era uma criança com televisão em casa, você fazia, você tava envolto nos dois e o anime completava muito bem o jogo com isso, né, de mostrar quem são os personagens e dar explicação pra poder e aí as pessoas levando e ainda mais nessa época que o fake news da informação nerd rolava solto, você vê no anime você vê metade de um episódio e você já sabia que esse Hadouken que o cara dá é porque ele aprendeu na cachoeira com não sei o que e inventa uma história, e é isso, sabe?
É
verdade. Então assim, ainda tinha esse cenário dessa época aí que contribuía pro anime engrandecer nesse momento e com certeza deve ter uns ouvintes aí, a gente não tem tantos ouvintes velhaços, né? Mas Street Fighter, eu acho que até atravessou um pouco as gerações pela força dele.
É da hora que, tipo, eu gosto bastante desse anime, eu acho bem divertido. E eu gosto de Street Fighter como um todo, assim, eu jogava muito arcade, por aí vai. E pra mim, o visual do Blanca, do anime, é o definitivo, saca? É o que eu mais lembro, assim. Que ele era, tipo, um Hulk com o cabelo de Super Saiyajin 3 laranja, saca? Tipo, ele era o nosso brasileiro, pseudo-brasileiro.
É isso.
Blanca, assim. Ele era muito irado, mano. E eu gostava muito do design da maioria dos personagens do anime. Pra mim, enriqueceu bastante a obra, assim.
O Street Fighter é interessante porque eu tô dentro da categoria de pessoas que o PH mencionou sobre
ser um velhaco.
Anime que marcou. É, pois é. Eu não queria ir por esse caminho, mas já que você fala dessa forma, assim, eu sou das crianças que foi pego de surpresa, assim, pela existência do anime na época, principalmente assim, porque tem o anime, que é o Street Fighter Victory, e tem o filme, que inclusive eu diria assim, o filme... talvez tenha sido um fenômeno maior ainda do que o anime, sabe? É engraçado porque na minha cabeça as coisas se misturam. Então eu não lembro exatamente, sabe, de cenas específicas do filme do anime. Eu sei que aquela famosa cena da luta da Chun-Li contra o Vega no apartamento da Chun-Li, por exemplo, é do filme.
É.
E é uma cena, tipo, de anime famosíssima, uma luta ultra bem animada, sabe? Tem todo aquele charme de anime dos anos 90 que eu amo do fundo da minha alma. E é um filmaço. E a série, se eu não me engano, tem no Netflix. O filme eu não tenho certeza, mas a série eu sei que tem. Então, é um anime elogiado, as pessoas geralmente gostam. Eu não revi depois, mas eu sei que ele ainda é elogiado por pessoas que falam que revêm e continua sendo bom, tem uma história legal. Só que é aquele negócio, vamos ser honestos, né? Joguinho de luta, Gabizord. Joguinho de luta, história só desculpa pra botar a galera pra sair na porrada, tá ligado? Eu acho honesto pra cacete.
E ó, você citou aí que Street Fighter tem na Netflix, mas não tem. E não tem.
Não tem?
Não tem por um motivo bastante específico.
Ai, meu
porque
Deus.
Porque eles fizeram um anime de Tekken Bloodline, que é o grande concorrente de Street Fighter. E daí eles fizeram esse anime de Tekken, acho que...
Grande concorrente de Street Fighter foi uma generosidade sua incrível.
Foi.
Até
foi
a comunidade
bem
Tekken
generoso.
Agradece.
O grande rival é Mortal Kombat, enfim, mas o Tekken...
Caraca.
Existe e saiu em 2022. E tinha Street Fighter lá. E eu tenho certeza que eles tiraram pra não associar essa porra, sabe?
Pois é, pode ser.
Pois é. E esse anime, cara, são 6 episódios de...
Eu assisti.
De dor e sofrimento, assim, pra mim.
Você assistiu tudo, Matheus?
Sim, porque são só 6, então...
Na minha Netflix tá aqui parado o primeiro episódio em 14 minutos.
É horroroso. É horroroso.
Cara, eu fui na mesma vibe do Matheus. Cara, são só 6 episódios?
Vamos ver essa porra.
Se assistir.
É muito
é
ruim, cara.
Ruim,
é muito demais. Ruim.
Tá, mas vamos ser honestos aqui, tá? Ó, sim, é ruim. Tanto que Gabi, que é a nossa artista referência, é uma pessoa maravilhosa. Gabi, se você pesquisar, você provavelmente não viu, mas se você pesquisar, joga aí no Google enquanto eu tô falando.
Vou jogar, vamos ver.
Tekken Bloodline.
Meu palpite sem nenhum conhecimento.
Vê a cara dos personagens na animação, que todos eles têm uma sombra, um quadrado, um triângulo cortando a cabeça de todo mundo, como se de manhã ou à noite,
que
independente
isso?
do dia, tem uma luz muito forte vindo de cima e uma sombra muito forte vindo de baixo.
E é em todas as cenas isso?
Sim.
Em todas.
Que agonia, eu não ia conseguir, mano.
Não, é horrível,
eles
Gabi, me tirou de todos os episódios.
Gente!
É horroroso, é péssimo, só que assim, uma só pra não falar que a parada é inútil e desgraçada de ruim, porque é, mas pra não só meter o pau, uma coisa divertida nesse anime é que eles pegaram exatamente a mesma animação tridimensional do jogo e colocaram nas lutas do anime, então os bonecos do anime lutam iguais ao jogo, com a mesma luz, o mesmo movimento, o mesmo frame, tá ligado? É muito engraçado isso, então...
Faz um crédito do jogo versão anime, daí pronto, sabe? Resolve, precisa ter...
Eles economizaram, Gabi, aí foi economia. Certeza.
Pode não fazer nada e não passar vergonha.
Não, e o pior é que se fosse um anime, tipo assim, que você consegue ser conquistado pela mini história, nem precisa de muito esforço.
Pois é.
Isso talvez era um feat, entendeu? Assim, caraca, eles no meio de uma história massa, colocaram a luta igual. Só que aí eles fazem, tipo, uma execução péssima disso. Tipo assim,
nossa,
você
pior que
vê que é só uma economia barata e aí se perde completamente.
Eu acho muito difícil jogo de luta ter adaptação boa, assim, sabe, pra mim. Mídia num todo, porque eu acho que se você vai, tipo, transformar um jogo num anime ou num filme, enfim, tem que ter história, sabe? Porque senão não faz sentido aquilo existir, é realmente só pra, tipo, lucrar de alguma forma. Então, sei lá, tipo, o Danganronpa que eu citei. Eu acho que quem jogou talvez não goste tanto do anime, só que, por exemplo, quem nunca jogou, eu acho que acha interessante sim, porque o próprio jogo, eu não conheço muito da história, mas eu sei que ele não é muito um jogo de, sei lá, gameplay, de, por exemplo, você ficar mexendo bonequinho, sabe, ter que entrar nos lugares.
Sim.
É jogo de diálogo, porque é um jogo sobre você descobrir quem que é o assassino ali.
É isso.
Então dá, sabe, pra você adaptar. Por mais que às vezes o jogo é melhor, o anime ficou uma bosta. Não tem problema, mas pelo menos existe um motivo pro qual você tá adaptando aquilo. Agora, coisinha de luta, eu acho que é bem complicadinho, assim, né? Um pouco mais difícil mesmo.
Eu acho, assim, por exemplo, o exemplo do Street Fighter, né? Que é um exemplo positivo nesse quesito anime baseado em jogo de lutinha, né? Eu tô sempre sendo contigo, Gabi, nesse quesito, assim. Eu acho que adaptar jogo de luta é difícil, porque geralmente, histórias de jogos de luta não são boas, saca? Tipo, é muito raro ser, assim, não é, no geral.
Só se
não
você
é
fosse
mesmo...
pra aprofundar os personagens, sei lá, dar um background que não existe, só que ninguém que vai assistir tá interessado nisso também, né? As pessoas que
pois
vão assistir, elas estão pensando o quê? Ah, eu quero luta. E aí você vai ver e não é lá tudo isso também.
Eu até acho, Gabi, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre isso, que é, eu até acho que as pessoas se interessam porque geralmente, assim, jogo de luta é porrada, certo? A única coisa que você tem além da porrada é um design massa de um personagem. A um ponto da pessoa, tipo, caraca, eu gosto muito desse personagem, eu quero aprender a jogar com ele porque ele é massa, sabe? Porque ele é foda. Essa mulher é porradeira, não sei o que, sabe? É muito isso. Então, criar um background do personagem e ter uma narrativa mínima gera um pouco de interesse.
Sim.
Quando você tem essa forma de ser fã de jogo de luta, né? Agora, no caso do Street Fighter, se você pegar a narrativa, é tipo assim, não é séria. Não é aquele negócio assim que, tipo, meu Deus, isso é uma obra-prima da narrativa. Não é. Tipo, nossa, porque tem uma militar que foi hipnotizada e matou uma ministra, e ela foi hipnotizada pelo Bison, que é da Shadalu, que tá querendo capturar o Ryu, que é um combatente que viaja o mundo batendo nas pessoas. Se a gente fala da premissa assim, é zoado. Só que no caso do Street Fighter, por exemplo, do filme, que eu lembro um pouco melhor, a execução é divertida, é legal de assistir, mas eu não sinto esse negócio de tipo, eu tô tentando fazer um negócio aqui ultra foda pra caralho, sabe? E aí, eu realmente preciso rever o Street Fighter pra entender aonde que ele é bom, saca? Tá muito na minha memória. Porque no caso do Tekken, ele só não é bom. A história é ridícula, e a execução é ridícula, não chega nem a ser divertido, sabe?
Até quando você está controlando um boneco que tá lutando, não importa, só quer saber de
não
ganhar.
Não importa, exato.
Só quer saber de ganhar, é o hype ali, é apertar botão
amassar
e
humilhar
um amigo. É isso, gritar na cara dele que ele é um lixo, não consegue dar um Hadouken. Mas quando você tá assistindo, é interessante que você, pelo menos, têm algum envolvimento com um dos lados da briga. E se o anime não consegue fazer essa costura entre uma porrada e outra, ele perde todo sentido.
E pra provar até que é um gênero difícil de ser adaptado mesmo, Mortal Kombat, que tem um lore mais rico do que Street Fighter, digamos assim, os caras já não conseguem fazer, saca? Não é só o militarzinho hipnotizado que o Lobato tá falando. Tem,
sim, sim.
Tem histórias de grandes impérios e por aí vai, e guerra de
Nossa,
mundos
é
e por aí vai.
Nossa, mas é ruim demais.
Cara... Mas é uma longa história, tá ligado?
Sim, é uma longa história.
Ruim ou boa...
Tem até gerações, né? Tem até gerações de
ruim
personagem.
Ou boa tem muito material, saca? Tem muito material.
É verdade.
E mesmo assim,
razão.
Os caras não conseguem, velho. Não conseguem.
Apesar de que o último filme é divertidíssimo.
Eu saio desse podcast. Se continuar esse assunto, eu não vou permitir esse tipo de abuso aqui. Que isso?
É divertido porque a gente
filme,
aceita
não.
Que é ruim.
Exato.
Só
óbvio.
Por isso.
Eu não
bosta,
aceito,
tá ligado?
É horrível. Não, tá. Até pra ser ruim, ele é ruim.
Pois é.
Criminoso, alguém prenda quem fez esse filme.
Tem um anime que eu gosto muito, que também vem de uma série de jogos, que é Inazuma Eleven.
Gigante.
Que é o jogo de futebol. E o anime de futebol também, no caso, né? Que eu adorava. Passava aí na Rede TV. E é de uma série de jogos de futebol também. E é uma vibe bem pouco realista, né? Obviamente. Os caras jogam contra alienígenas, contra brasileiros que têm o dom nas pernas e por aí vai. Mas o último jogo saiu em 2013. E a Level 5, que é a produtora dos games, prometeu que 2023 vai ser o grande ano de retorno de Inazuma Eleven para os consoles. Eles vão vir com um novo jogo aí pra Nintendo Switch, se eu não me engano, que estão prometendo horrores, que vai ser fantástico, não sei o quê. Assim, não posso dizer se vai ser ou não, mas eles estão prometendo. Então, provavelmente ainda esse ano a gente vai ter aí um outro anime de Inazuma Eleven. Ou esse ano ou ano que vem, assim, porque os caras vão querer aproveitar o hype e lançar tudo junto, com certeza.
Eu não tenho experiência dos jogos de Inazuma Eleven, mas eu já ouvi dizer que, inclusive, os primeiros jogos de Inazuma Eleven, que é de DS, né?
Uhum.
São muito bons.
Sim.
Muito bons. São muito elogiados.
Falam muito bem, cara.
Duas últimas menções honrosas aqui que eu queria mencionar rapidamente, porque estiveram na minha lembrança aí de coisas pra lembrar, é os animes do Mega Man, na realidade, primeiro. Tem aquele anime antigo, a beça de 93, que eu não fazia ideia, mas eu descobri que o nome dele é Mega Man Upon a Star. Esse anime, ele vendia VHS em banca.
Caraca!
É esse nível de quão velho é, e eu assisti esse anime assim. Eu, se eu não me engano, ele passou na Globo, na TV aberta, porque eu lembro de ver ele em TV aberta, não lembro qual é o canal, se eu não me engano é Globo. Os ouvintes aí que viram, por favor, depois comentem aí. Mas melhor do que esse, que eu me divertia quando era criança, outro que eu era um pouquinho mais velho, é o Mega Man NT Warrior, que já tá relacionado à geração mais moderna do Mega Man, que tá relacionado à história, tipo, de uma vibe... O Mega Man é um bicho digital mesmo, né? Um personagem digital, ele não tá no mundo real. Então, ele tá meio que nesse mundo digital, enfrentando vírus e tudo mais. E aí tem uns chips que, tipo, dão power-ups pro Mega Man nesse mundo, nesse personagem. E esse anime já é de 2002... E passou ativamente na Fox Kids. E eu amava para caramba esse anime. Também baseado numa série de jogos que, né, Mega Man. Tanto esse NT Warrior aí, que são muito famosos, inclusive. E que, um fun fact, recentemente eu descobri que até hoje existe um cenário competitivo desse jogo. Do Mega Man NT Warrior no submundo da internet, assim.
Que terror, bizarro, velho. Que bizarro, terror. Cara.
É, pois é. E agora a outra lembrança é essa, tipo, provavelmente não é bom. É bom na minha nostalgia e na minha memória. Outro anime que passou na Fox Kids, Ragnarok The Animation.
Nossa.
Que era um anime de 24 episódios de 2004, passou na Fox Kids e era baseado, entre aspas, no universo, né, baseado, não é entre aspas, é baseado no universo do jogo Ragnarok Online. E não sei se é bom,
cara,
não.
Cara, esse anime é uma merda inacreditável, cara.
Então alguém trouxe a certeza, é isso.
Mas assim, uma coisa que eu achava interessante desse anime é que eu jogava Ragnarok e...
E
como um bom MMORPG, digamos assim, não tem uma história lá muito excelente, né? É só o universo ali que tem várias pessoas jogando ao mesmo tempo e essa é a grande graça. Então, quando eu fui ver o anime, eu falei, pô, é uma grande carta branca, tá ligado? Os caras vão pegar só o universo, que é muito bacana, e fazer um RPG como qualquer outro, saca? Só que, mano, não dá. É, não dá.
É só ruim,
é
né?
É só ruim mesmo. É muito datado, assim, não dá.
Eu lembro que me empolgou pra jogar o jogo, é isso que importa. Do anime eu não lembro de nada, mas é isso.
E só pra não deixar sem mencionar, já que vocês falaram de MMO, eu não posso falar muito porque não assisti, mas recentemente a Netflix lançou aí duas temporadas do anime de Dota, né? Que é nessa pegada aí, não sei se
o pessoal... Eu ouvi dizer que não é bom, mas eu não vi.
Gostou ou não gostou, quem jogou ou não jogou, mas eu nunca joguei, nunca me interessei, não sei, mas está feita aí a menção do Dotinha.
É isso.
Só pra gente encerrar também, já que você falou de Dota, eu vou ser obrigado a falar do concorrente melhor dele, que é League of Legends, né? E que Arcane não é um anime, mas é absurdo.
É um anime.
É fantástico. É, um anime. É fantástico.
É um anime porque a gente
toda
falou sobre ele.
Toda vez tem que falar de Arcane.
Se a gente falou sobre ele, é um anime. É isso.
É, vão escutar o episódio, inclusive.
Baita, baita produção. Essa é fantástica, cara.
Bom, gente, vamos chegando ao final, né? Mais um episódio de um podcast, né? E assim, eu tenho certeza nesse exato momento que tem ouvinte que tá arrancando o cabelo. Não acredito que eles não falaram desse. Inclusive, eu só vou mencionar o nome, que a gente não vai comentar porque eu sei que ninguém aqui assistiu, que é Fate Stay Night, a franquia, que eu tenho muita vontade de eventualmente assistir. E eu sei que tem uma legião de fãs, mas eu nem, enfim, eu não mencionei porque não assisti o suficiente pra poder comentar. E Steins Gate, que eu também sei que tem uma legião de fãs.
Steins
e é baseado...
Gate é de jogo?
É baseado num visual novel de jogo. Sim.
É porque a gente não explorou muito a questão de visual novel e jogo de encontro, né? Porque se for pros Otome Games...
Dating Sim, né?
Série de adaptações.
Visual novel tem muita coisa que saiu de lá também, mas é da, se vocês sentiram falta, peça aí a parte 2 ou peça dos jogos específicos, de repente a gente vai trazendo mais aqui.
Olha, um jogo que eu joguei que é baseado em anime é Kakarot.
Quem que é Kakarot?
De Dragon Ball.
Ah, tá. Pode crer.
Nossa, eu fiquei na Disney.
Eu também.
Kakarot.
Como assim?
Kakarot, pode.
Kakaroto. O nome do jogo, Kakaroto.
Ah, justo.
Ah, os jogos, aliás, de Dragon Ball são muito bons, velho.
São bons.
A maioria é muito bom.
Sim, Dragon Ball FighterZ já joguei também.
Mas aí é o podcast reverso.
Exato. Jogos. Que se vocês quiserem, a gente pode fazer algum dia.
Talvez na semana que vem. Vamos. Mas é isso, gente. Vamos chegando ao final deste podcast. Mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá vai ser episódios do Animes Overdrive. Já falamos aqui de alguns que a gente gravou, né? Como Arcane e Cyberpunk. Mas vocês podem também, por exemplo, ouvir que a gente fez mais lá no início do nosso podcast, falando de Dragon Quest, falando de Ni no Kuni. Então tem alguns aí.
Nossa,
adaptações.
Boa.
E são filmes que vocês podem assistir se gostarem do podcast. Estão lá. E já vou fazendo aqui o movimento para quando for fazer um Animes Overdrive do filme do Mario. Movimento é assim.
Vamos,
vai rolar. Vamos, o que vai acontecer.
Bora. O meu jabá de hoje é meu trabalho lá no IGN Brasil e também é um pedido.
Gamer.
Por quê? Eu sou muito gamer, então eu escrevo sobre anime lá no IGN Brasil. E eu tô fazendo, tipo, guias de sagas, episódios, fillers, arcos e por aí vai. Dos maiores animes aí pra galera não se perder enquanto tá assistindo. Principalmente os animes que tem muitas sagas. Então eu já fiz One Piece, eu já fiz Naruto, eu já fiz de Bleach, eu já fiz de Hunter x Hunter, já fiz de Cavaleiro Zodíaco, já fiz de muita coisa dos principais.
Que
homem. E eu quero saber de vocês, quais outros vocês querem que eu faça? Quais vocês têm interesse de saber mais sobre as sagas pra não se perder? Animes que tem 25 anos aí, quem sabe, né, Pokémon?
Inuyasha. Faz esse pra gente.
Posso fazer. Vou fazer, então, Inuyasha pra você, PH. E se vocês quiserem pedidos, por favor, me encomendem aí que eu faço pra vocês.
Bom, gente, meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati. Só jogar nas redes, que eu sou ilustradora, estou lá fazendo desenhinhos. E vamos lá pro nosso easter egg aqui do jabá.
Ah, dessa vez você pensou.
Não esqueci.
Easter egg anunciado.
Você não esqueceu, Gabi?
Eu pensei agora, enquanto o Bianese falava o jabá dele, eu falei, mano, não sei o que fazer. Daí eu digitei no Google, poema do dia. Então eu vou recitar pra vocês.
Meu
dia. Vamos lá, gente. Muita sabedoria aqui, ó. Tomara que a gente não desista de ser quem é por nada nem ninguém neste mundo. Que a gente reconheça o poder do outro sem esquecer do nosso. Que as mentiras alheias não confundam nossas verdades. Mesmo que as mentiras e as verdades sejam impermanentes. Esse é o poema
Amém.
Do dia.
Obrigado.
Fica aí pra você que ficou até aqui, essa sabedoria que eu estou te dando.
Eu achei
Excelente.
Muito que ia meter um outro poema mais tradicional aí da música brasileira.
Tipo, água mole, pedra dura?
Como que é? Das palmeiras, onde canto sabiá.
É que... Hoje o tempo voa, amor. Escorte
a luz. Ah, esse é
Mesmo sem se sentir,
não
há
tempo
que volte,
amor.
Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir.
Nicásio, Fred.
Vai ficar aqui o meu easter egg. Um abraço pra Fred Nicásio, que vai ser eliminado hoje no Big Brother.
E não vai.
Fala! para, Bianese. Nossa, velho.
Joguei aqui, vamos descobrir na edição.
Esse programa vai ficar datado, porque ele vai sair bem depois que isso tá acontecendo. Mas, gente, se você voltou pra tirar o Fred, eu juro por Deus, eu vou te caçar. E olha que eu nem gosto dele. Você
tá do lado errado da história.
Tá,
mas o Ben venceu, eu tenho certeza.
Você não tá do lado do entretenimento, definitivamente.
Eu tenho certeza que o Ben venceu. Doutor Fred, estamos com você.
Vamos descobrir quando lançar.
E depois dessa sessão de poesia e Big Brother, não se esqueça de seguir nas redes sociais o nosso podcast. Em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, em @AnimesOverdrive. E para conversar conosco sobre as adaptações de anime aí, de jogos, franquias famosas de jogos que vocês gostam, algumas que a gente não falou. Inclusive, assim, se quiser convencer a gente a assistir algum aí que, pô, vocês acham que é muito bom e tal, conta pra gente, sem sacanagem. Conversa com a gente nas redes sociais. Pode ser tanto do podcast, como você pode chegar nas nossas redes sociais pessoais. Pessoais, olha só que beleza, né? Pessoais.
Sensuais.
É, nas nossas redes sensuais, em @PedroLobato, @PHDoriel, @PHOficial do Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois Zs, Matheus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Vamos conversar, vamos jogar joguinhos, mandem mensagem lá pro Matheus Bianese falando que ele é um gamer maravilhoso.
Obrigado.
E vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.